Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário começa a analisar a nova proposta para o Pacto Federativo.
Presidente Eduardo Cunha reafirma fortalecimento da democracia.
Representantes dos estados debatem na Câmara a reforma do ICMS.
A Câmara está debatendo a reforma tributária com representantes dos governos estaduais.
Entre as medidas em estudo estão mudanças no regime de cobrança do ICMS.
Representantes de secretarias de fazenda estaduais defenderam nesta segunda-feira a garantia de uma reforma do ICMS com recursos para fundo de auxílio financeiro a serem previstos na Constituição e não em medida provisória, como foi sugerido pelo governo federal. Eles participaram de reunião com o presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária, deputado Hildo Rocha, do PMDB maranhense, e o relator, deputado André Moura, do PSC de Sergipe. A medida provisória enviada pelo governo cria dois fundos para compensar os estados por futuras mudanças no ICMS. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Agricultura.
Tramita na Câmara projeto de Evair de Melo, do PV Capixaba, que institui a Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade. O parlamentar destacou a contribuição ambiental do cacau, que pode ser cultivado em áreas que estão em processo de degradação, ajudando assim na recuperação da Mata Atlântica.
O Dia Nacional da Aviação Agrícola foi comemorado recentemente. Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, destaca que o Parque Prestador de Serviços Aeroagrícolas Brasileiro tem mais de 2 mil aviões com profissionais capacitados para aplicar até 30% do total de insumos utilizados na agricultura brasileira.
Para Valmir Assunção, do PT Baiano, o governo federal, por meio do INCRA, tem estabelecido uma relação de diálogo com segmentos organizados de luta pela reforma agrária. O deputado observou que, nesta safra, a União aumentou em 20% o crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
Transportes. O norte do Paraná reivindica que o traçado original da ferrovia Norte-Sul mantenha passagem por Apucarana. Luiz Carlos Rauli, do PSDB, observou que o trajeto beneficia Londrina, a terceira maior cidade do sul do país, e toda a região que inclui Apucarana, Cornélio Procópio e Maringá, entre outros municípios.
A Câmara de Vereadores de Sobral realizou audiência pública com representantes da ANAC para discutir a instalação dos aeroportos da cidade e de Jijoca, de Jericoacoara. O encontro foi proposto por Moses Rodrigues, do PPS, que destacou a importância das obras para o desenvolvimento de todo o Ceará.
Desenvolvimento Regional. A cidade de Carazinho sediou o segundo Fórum Político da região. Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, registrou que o evento contou com representantes de mais de 70 municípios do Alto Jacuí e da Zona da Produção para debater os problemas políticos enfrentados pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil.
João Daniel, do PT, parabenizou a população de São Domingos, em Sergipe, que recebeu diversas obras, como a pavimentação da avenida principal e de várias ruas, além da urbanização de praças, atendendo a uma expectativa que já existia há mais de 20 anos.
São João do Meriti, no Rio de Janeiro, completou 68 anos de fundação. Ao parabenizar a população local, Marcelo Matos, do PDT, falou sobre os avanços do município, como a conquista do quarto lugar no ranking nacional entre as cidades com maior crescimento no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica.
De 3 a 6 de setembro, o município de Tarumã, no interior de São Paulo, sedia a 23ª Festa do Tropeiro. Capitão Augusto, do PR, ressaltou o apoio do governo local para a realização do evento e o espírito festivo da população.
O Congresso começa a analisar a proposta orçamentária para 2016 com déficit previsto de mais de 30 bilhões de reais.
O governo também avalia que 42 bilhões de reais serão investidos em obras do Programa de Aceleração do Crescimento e mais 97 bilhões de reais aplicados pelas empresas estatais.
O texto do Poder Executivo já começa a ser analisado pelas bancadas governistas e de oposição.
O governo enviou nesta segunda-feira ao Congresso Nacional a proposta orçamentário do próximo ano. O projeto prevê que o salário mínimo, que atualmente é de R$ 788, irá para R$ 865 em 2016. A proposta orçamentária prevê que as despesas vão ficar 30 bilhões de reais acima das receitas. Isso significa que o próximo ano, pelas contas do governo, será de déficit primário. Caberá agora ao Congresso decidir se vai manter este número. O relator da proposta na Comissão Mista de Orçamento, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, diz que os deputados e senadores terão a missão de equilibrar as contas públicas para 2016 entregando o orçamento sem déficit primário. Independentemente da solução que será adotada, aumento de receita ou corte de despesa, ele disse que o país será prejudicado se a proposta sair do Congresso desequilibrada.
Manter o orçamento com o déficit também não é bom para o Brasil, não é um bom sinal para os mercados e pode acabar onerando mais a iniciativa privada e a economia do país do que um eventual aumento de receita, um eventual aumento na carga tributária. É uma ampla discussão que vamos enfrentar com transparência e com a participação de todos.
Apesar dos números negativos, Barros afirmou que o governo acertou ao enviar o projeto com números realistas. O líder do governo na Comissão de Orçamento, deputado Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, disse que a decisão do governo de enviar o projeto mesmo com déficit amplia o protagonismo do Congresso na definição das receitas e despesas do próximo ano.
O orçamento não é uma questão do governo, mas uma questão do Estado. Portanto, eu acho que é muito importante, muito significativa essa decisão e ela vai provocar um grande debate dentro do Congresso Nacional.
Para o líder da minoria na Câmara, deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, a proposta deficitária mostra a irresponsabilidade fiscal do governo. Ele diz que é a primeira vez que um governo envia um orçamento com o que chamou de desfalque no caixa.
É a confirmação oficial de que o governo fez qualquer coisa para vencer as eleições. É o preço que a população brasileira está pagando de um governo que assumiu formalmente a irresponsabilidade fiscal.
A proposta orçamentária, que será analisada agora na Comissão de Orçamento, destina R$ 42 bilhões para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e R$ 97 bilhões para investimento a cargo das estatais. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
Economia.
Mais de 45% de toda a arrecadação de 2014 foi destinada ao pagamento de juros e encargos da dívida brasileira. Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a realização de uma auditoria sobre a dívida.
Ao criticar o modelo econômico e fiscal adotado pelo Ministério da Fazenda, Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, fez um apelo à pasta para que libere mais recursos para a educação e para a saúde. Segundo o deputado, os dois setores são prioridades e não podem ser afetados.
Tramita na Câmara projeto de autoria de JHC do SD de Alagoas, que concede 13º salário e um piso para os estagiários. O parlamentar ressaltou a importância da experiência profissional para que o estudante possa se inserir no mercado de trabalho.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, pediu explicações ao governo federal sobre os critérios adotados para a demissão de 600 agentes de combate a endemias de Fortaleza e de mais de 50 funcionários na cidade do Crato.
O projeto em discussão na Câmara permite que o consumidor escolha a empresa fornecedora de energia elétrica. A matéria vai ser debatida amanhã em audiência pública.
Pela proposta, no entanto, a distribuição não será alterada, já que as atuais concessionárias são proprietárias das linhas que servem cada região.
As comissões de defesa do consumidor e de Minas e Energia realizam na quarta-feira seminário para discutir o projeto que trata da portabilidade na conta de energia. O objetivo do projeto apresentado por um grupo de deputados é garantir aos consumidores o direito de escolher a empresa fornecedora do serviço, assim como ocorre com a telefonia. Relator na Comissão de Defesa do Consumidor e autor do requerimento para o seminário, o deputado Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, ressaltou que a medida estimula a concorrência e, consequentemente, a redução das tarifas, que têm sofrido altas nos últimos meses.
Em função do nosso desequilíbrio da matriz energética, é dependente claramente da energia hidráulica e que, em função da falta de chuvas nos últimos anos, a participação da matriz energética das termoelétricas, que custam mais caro e ainda poluem, tem trazido grande dano a todo cidadão, a todo consumidor.
Os debates vão contar com a participação de representantes do Ministério das Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, de especialistas e de consumidores. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Educação.
Este ano, o Brasil foi o grande campeão da World Skill Competition, a maior prova prática para estudantes da educação profissional e tecnológica do mundo. Paulão, do PT de Alagoas, parabenizou os participantes brasileiros e apontou Pronatec como o principal responsável pela posição de destaque do Brasil.
O programa Ciências Sem Fronteiras do Ministério da Educação sofreu cortes no orçamento. Lobby Neto, do PSDB de São Paulo, lamentou a redução dos recursos por considerar o programa um dos mais relevantes para os estudantes de classe menos favorecida.
A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeira votação o plano de educação sem o termo identidade de gênero. Contrário à discussão sobre homossexualidade nas escolas, Flavinho, do PSB de São Paulo, comemorou o resultado entre os vereadores.
O Instituto Ives Ota promoveu mais uma edição da Semana da Cultura de Paz nas escolas da rede pública de São Paulo. Keiko Ota, do PSB, destacou o lançamento de um livro que reúne os melhores trabalhos escolares de 2015 relacionados ao incentivo de boas práticas sociais e hábitos pacíficos.
Esporte.
Thiago Paulino conquistou uma medalha de ouro no arremesso de peso e outra de bronze no lançamento de disco nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto. Pastor Marco Feliciano, do PSC paulista, ressaltou que a conquista orgulha o povo de Orlândia, que tem um cidadão com destaque no esporte mundial.
Saúde.
O Ministério da Saúde anunciou o Plano Nacional de Formação de Preceptores. Roberto Brito, do PP Baiano, explicou que o objetivo é aumentar a quantidade de profissionais capacitados para atender os programas de residência em Medicina Geral de Família e Comunidade em todas as regiões do país.
Acontece amanhã na Câmara audiência pública sobre o atendimento dos autistas e das pessoas com deficiência intelectual no Sistema Único de Saúde.
Foram convidados representantes do Ministério da Saúde e também das associações de pais e amigos dos excepcionais.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência promove audiência pública nesta quarta-feira para discutir o atendimento pelo SUS das pessoas com deficiência intelectual e autistas. O debate foi pedido pela deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. Ela está preocupada com a situação das APAEs, que não são credenciadas no SUS para o atendimento dessas pessoas e, portanto, não recebem recursos.
Os recursos necessários para essa contratualização não foram suficientes, então um conjunto de instituições não receberam os valores que estavam previamente previstos na portaria. Então a gente quer saber hoje como é que está a implementação desta portaria no conjunto dos municípios brasileiros.
O debate sobre o atendimento pelo SUS de pessoas com deficiência intelectual e autistas será na quarta-feira, às 15h. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Previdência.
Na avaliação de Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência representa uma grande conquista para o Brasil. Entre as inovações previstas na lei está a do auxílio inclusão, devido a pessoas com deficiência moderada ou grave que ingressarem no mercado de trabalho.
Justiça.
Parlamentares de vários estados cobraram um pedido de desculpas do humorista Danilo Gentili, do SBT, sobre uma piada feita com Roraima. Indignados com a forma de humor, Carlos Maron, do PMDB de Mato Grosso do Sul, considerou a piada como preconceituosa e ofensiva.
André Abidon, do PRB do Amapá, também se solidarizou com a população de Roraima sobre a piada do humorista Danilo Gentili, do SBT. Na avaliação do deputado, a brincadeira foi desrespeitosa, agressiva e irresponsável.
Expedito Neto, do SD de Rondônia, repudiou os comentários humorísticos contra o povo de Roraima. Na opinião do parlamentar, é preciso mudar a forma e os conteúdos veiculados pela mídia para levar bons programas e bons costumes para a família brasileira.
Carlos Andrade, do PHS, também criticou a forma caluniosa como a população de Roraima foi retratada pelo programa humorístico do SBT. O parlamentar reiterou que os programas de televisão devem respeitar o povo brasileiro.
Os integrantes da CPI da Petrobras ouviram mais 6 executivos de empresas acusadas de envolvimento no esquema de corrupção investigado na Petrobras. Em geral, os empresários preferiram não responder às questões feitas pelos parlamentares.
Os deputados estão em Curitiba durante toda a semana. Nos depoimentos programados para ontem, os acusados também ficaram calados diante das perguntas da CPI.
Também aconteceram audiências públicas nas CPIs do BNDES, dos fundos de pensão e de maus tratos contra animais.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou recentemente a redução da maioridade penal para crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Do entendimento de delegado Edson Moreira, do PTN Mineiro, a Casa fez o seu papel ao aprovar a medida, já que, segundo ele, a criminalidade juvenil está crescendo.
Relações Exteriores. Cerca de 70 parlamentares de 23 países estiveram em Brasília para as reuniões do Parlamento Latino-Americano. Maria Helena, do PSB de Roraima, considera o Par Latino importante não só para estreitar a relação entre os legislativos do continente, mas também para discutir assuntos relativos à educação e políticas sociais. Presidência.
O presidente da Câmara salientou o processo de consolidação da democracia brasileira durante o evento internacional realizado em Nova York.
Eduardo Cunha foi um dos palestrantes da 4ª Conferência Mundial de Presidentes de Parlamentos, que aconteceu ontem na sede das Nações Unidas.
Ele também falou sobre a liberdade de imprensa no Brasil.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, participou nesta segunda-feira na sede das Nações Unidas em Nova York, da 4ª Conferência Mundial de Presidentes de Parlamentos. Em discurso de 4 minutos, o presidente da Câmara destacou que a democracia brasileira vem se consolidando a cada dia.
A nossa Constituição, promulgada em 1988, por nós chamada de Constituição Cidadã, veio em sequência a um período autoritário. A nossa Constituição estabelece o princípio da independência dos poderes, porém com harmonia. A consolidação no dia a dia da independência dos poderes no nosso país tem sido o nosso principal foco de atuação, bem como da consolidação da nossa democracia.
Segundo avaliou o presidente Eduardo Cunha, desde a fundação da ONU, o mundo vem obtendo grandes conquistas quanto à democracia. Ele ressaltou a importância da liberdade de imprensa nesse contexto.
E combatermos qualquer forma de censura ou regulação de mídia de qualquer natureza, inclusive econômica. Os parlamentos são o foco de resistência que deve zelar por esse combate a despeito de governos autoritários.
A Conferência Mundial dos Presidentes de Parlamentos reúne 180 lideranças de 140 países para discutir os desafios globais para a paz, para a democracia e para o desenvolvimento sustentável. Na pauta, temas como conflitos, terrorismo, migração, discriminação e mudanças climáticas. A conferência, realizada a cada 5 anos, também vai focar em 17 metas de desenvolvimento sustentável. Entre as que devem ser atingidas até 2030 estão o fim da fome e da pobreza extrema, promoção de sociedades pacíficas e inclusivas e garantia de padrões sustentáveis de desenvolvimento e de consumo. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, esteve na tarde de hoje com a presidente Dilma Rousseff para discutir o déficit no orçamento da União e a situação conjuntural do país. Segundo ele, a presidente solicitou apoio para viabilizar as medidas do governo sem tratar de eventuais aumentos da carga tributária.
Eduardo Cunha ressaltou que, mesmo deficitário, o orçamento não deve ser devolvido. Na sua opinião, o governo deve sinalizar que a dívida pública bruta não vai aumentar e deve adotar medidas para impedir a queda na arrecadação.
Eleições. Movimentos sociais, sindicais e estudantis foram às ruas em defesa da democracia e da permanência do atual governo. Além disso, João Moraes, do PCdoB Mineiro, acrescentou que os manifestantes reivindicam também a garantia de emprego e a ampliação das políticas públicas de sustentação do país.
De acordo com Darcísio Perondi, do PMDB Gaúcho, o número reduzido de pessoas nas manifestações de apoio ao governo federal reflete a rejeição popular à atual gestão. Ele voltou a cobrar o impeachment da presidente Dilma, amparado pela Constituição, pela irresponsabilidade no uso do dinheiro público.
As manifestações contra a corrupção e contra o governo federal foram elogiadas por Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina. De acordo com a parlamentar, os protestos populares representam o fortalecimento da democracia.
O Diretório Municipal do PMDB em Dourado, Mato Grosso do Sul, reconduziu Geraldo Rezende ao cargo de presidente. O parlamentar agradeceu o apoio e reafirmou o compromisso de ajudar a transformar o partido em protagonista nas próximas eleições.
Votação. A primeira matéria aprovada na noite de hoje pelo plenário da Câmara é a medida provisória que libera crédito extraordinário de 904 milhões de reais para o combate à seca e outras ações de três ministérios. Também foram votadas novas regras para o ensino profissional marítimo.
O projeto em discussão neste momento aumenta o limite de enquadramento das micro e pequenas empresas no Super Simples. Os deputados podem ainda iniciar a análise da PEC do Pacto Federativo, que impede a União de impor obrigação a estados e municípios sem a previsão dos repasses financeiros necessários ao seu custeio.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.